Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, hino ao amor cristão.
Senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste. 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 4 ao 7. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, dando bom dia a todos. Vamos então à leitura da ata relativa à 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Abertura 17 de 6 de 2025, 9 horas. Leitura da Bíblia, Coríntios 13, versículos 4 a 7. Hino ao amor cristão. Vamos à ordem do dia. Requerimentos ao Executivo, números 365-386, vereadora Lilian Cucci. Informações a respeito dos reajustes realizados na tabela dos convênios dos servidores municipais do IP Saúde, manutenção nas vilas conforme locais indicados. Requerimento 766, 762, 784 e 785, vereador Luiz Fernando Bright. Fechamento de buracos e reparos em vias conforme locais indicados, patrulhamento e encascalhamento no brete conforme indicado. Informações no início das obras de pavimentação da rua General de Silac Leal. Providências quanto à falta de materiais na traumatologia. Regularização do fornecimento de materiais essenciais na área de cardiologia. Providências às condições da frota de veículos na Secretaria Municipal de Saúde. Fechamento do buraco na rua Pinheiro Machado. Substituição de lâmpadas queimadas e instalação de suportes conforme locais indicados, com patrulhamento e encascalhamento na rua General Estilac Leal. Requerimento 774, vereador Celso Duarte, limpeza do brete paralelo à BR-290. Requerimento 776, 777, 782, 783, vereador Padovan, limpeza e conserto de boca de lobo no bairro Áreas Verdes, iluminação pública na rua Romagueira Correia. Conserto e limpeza de boca de lobo no bairro Ipiranga, remoção de fios caídos na rua Benjamin Constant. Requerimentos 778 e 780, vereadora Márcia Fumagalli. Substituição de lâmpadas queimadas no bairro Marduque. Reparos ou substituição na parada de ônibus em frente à Escola Estadual Hermeto José Pinto Bermudes. Patrulhamento e encascalhamento no bairro Ipiranga. Requerimento 781, vereador Mano Gás. Reparos e manutenção no pontilhão do bairro Cidade Nova. Requerimento 787 e 788, vereador Paulo Guilherme Bing. Patrulhamento, encascalhamento e poda de árvores conforme locais indicados. Adversos. Requerimento 773, vereador Celso Duarte, ao consulado, informações sobre a documentação exigida para fronteiriços ingressarem na Argentina a partir da nova legislação migratória em vigor a partir de julho.
Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Ao Executivo, indicação número 269 e 275, vereador Paulo Clenubing. Criação do programa Prefeitura do Bairro Operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Bento Gonçalves. Requerimento ou indicação número 270, bancada progressista. Adesão ao programa Contrata Mais Brasil do Governo Federal. Ainda Indicações 271 a 273, vereador Padovan. Poda de árvore conforme local indicado. Construção de uma capela municipal no cemitério da barragem Sanchuri, 6º Distrito. Instalação de rede elétrica no bairro Jockey Clube.
Senhor presidente.
Comentário sobre a indicação, vereador Padovan.
Senhor presidente, em relação à indicação de número 272, que nós estamos encaminhando ao executivo, dentro da matrícula da chácara da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que são 15,5 hectares na barragem, nós temos o cemitério municipal. Outrora, a igreja cedeu, né, e foi construído o cemitério, tornando-se, então, um cemitério municipal da barragem. E, ultimamente, nós estamos em tratativas com o novo governo, agora o prefeito Carlos Delgado, para ver a viabilidade de nós cedermos mais meio hectare, pois não tem como descer, tem que subir, né? E o cemitério ele vem aumentando, vem crescendo. Mas eu peço aqui ao executivo, e em especial ao nosso prefeito Carlos Delgado, um olhar carinhoso para isso, para esse pedido. Dentro do cemitério municipal da barragem, não tem nenhuma capela mortuária. Ou seja, aquele momento em que a família chega para o último adeus, né? E as pessoas ficam expostas ali ao tempo, à chuva, às vezes o sol, no momento ali do sepultamento. Então eu faço aqui um pedido e um olhar sensível do nosso executivo para a construção de uma capela lá no cemitério municipal da barragem. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte e queremos sim ajudar a nossa comunidade, mas também peço que o prefeito, o executivo, dê um olhar especial para esse pedido e essa indicação que eu estou fazendo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Eu passo as condições de trabalho ao nosso vice-presidente, vereador Padovan, e solicito para fazer um comentário da nossa indicação em nome da bancada progressista.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador João C. Alves, nosso presidente.
Obrigado, presidente Padovan. Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Estela Luzardo, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci e demais colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Também cito aqui a nossa imprensa, secretário Prudêncio, secretário Parraga, demais membros da nossa comunidade e quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Também saúdo os colegas vereadores Paulo Klinbing e vereador Luiz Fernando, que se encontram em atividades, mas optaram por participar da nossa sessão importante na manhã desta terça-feira. Colegas vereadores, hoje eu venho a esta tribuna para abordar um tema de grande relevância para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. A adesão ao programa federal Contrata Mais. Uma importante iniciativa do governo federal voltada à geração de emprego, fomento à economia local e incentivo à contratação de microempreendedores. O Contrata Mais tem como principal objetivo ampliar as oportunidades de trabalho e renda, facilitando a inclusão de microempreendedores individuais, os MEIs e pequenas empresas em contratos com o poder público. Ele permite que as prefeituras façam contratação direta de serviços com menos burocracia, garantindo agilidade na execução de pequenas obras, manutenção de espaços públicos, serviços administrativos, entre outros. Ao aderir ao programa, o nosso município poderá gerar emprego e renda local, priorizando trabalhadores e prestadores de serviços da nossa própria cidade, fortalecer os pequenos negócios, especialmente os MEIs e as microempresas que são hoje base da economia de muitos municípios brasileiros. Agilizar serviços públicos, já que as contratações são feitas de forma simplificada, respeitando os limites legais e com total transparência. Reduzir a informalidade, trazendo mais segurança jurídica para os trabalhadores locais. Além disso, o Contrata Mais tem um importante impacto social. Ele atende justamente os pequenos empreendedores que mais sofrem com os efeitos da crise econômica nos últimos anos. Ao criar essa ponte entre o poder público e os microempreendedores, o programa impulsiona a economia de forma sustentável, com a circulação de recursos dentro da própria cidade. Quero destacar ainda que diversos municípios do Brasil já aderiram ao programa e estão colhendo bons resultados, com melhorias na prestação de serviço à população e fortalecimento da economia local. Por isso, faça aqui uma indicação oficial ao Poder Executivo de Uruguaiana para que estude a viabilidade e faça adesão ao programa Contrata Mais, trazendo essa importante política pública para Uruguaiana. Precisamos adotar iniciativas que gerem emprego, movimento o comércio e traga mais dignidade para as famílias da nossa cidade. Colegas vereadores, esse programa tem sido um motivo de sucesso em nosso Brasil. Proporciona pequenas reformas em escolas, como um telhado, não a necessidade de uma contratação, de um grande processo de licitação burocrático, mas poder priorizar pequenas empresas, aquele empresário da nossa cidade, o pequeno empreendedor, com a condição de ele mesmo contratar pelo poder público, respeitando todas as formas legais, mas que gera emprego a quem, na verdade, é da nossa cidade, podendo fazer essa economia girar, pequenos empreendedores, pequenos construtores, artesãs, que têm condições, sim, de prestar um serviço público de excelência ao nosso município. Obrigado, eu conto com o apoio de todos e que o Executivo Municipal tenha o seu olhar atento para gerar a economia da nossa Uruguaiana. Obrigado, presidente Padovan.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente vereador José Alves.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das moções.
Muito bem, senhor presidente. Congratulações e louvor número 166, vereador Celso Duarte, ao Interliga Co-working pelos 3 anos de fundação. Número 168 a 170, vereador Padovan, pelos 48 anos de aniversário da igreja, da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, sede 795. Pelos 21 anos de aniversário do Círculo de Orações da Congregação do Imbaá, segundo IEQ, sede 795. Pelos 13 anos da igreja Templo de Adoração do município de Uruguaiana. Votos de pesar. Número 167, vereador Celso Duarte, à família do senhor José Hermeto Correa. Número 171, vereador Paulo Cranubim, à família do senhor Fabrício Andrade.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única. Solicito à secretária, ao secretário vereador Egídio Carvalho, a leitura do parecer ao projeto de lei número 40, de autoria do Poder Executivo Municipal.
É só o parecer, né?
Está correção, projeto de lei número 82.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do parecer técnico, da legalidade e requisitos essenciais da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento Projeto de Lei 082-2025, procedência Poder Executivo Municipal. Assunto, autorização para contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para garantia da União. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Da análise jurídica. Competência e iniciativa, o projeto versa sobre matéria de competência do município nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e da Lei Orgânica de Uruguaiana. A iniciativa de chefe do Executivo é legítima, uma vez que trata de operação de crédito e matéria orçamentária. Do fundamento legal, a proposta está respaldada juridicamente pelas seguintes normas. Lei Complementar, número 101-2000-LRF, artigo 32 e artigo 48. Resolução CMN, número 4.995-2022, que regula o programa FINISA. Constituição Federal, artigo 167, inciso 4º, sobre contra garantia de receitas. Lei 4.320 de 1964, normas gerais sobre direito financeiro. Dos requisitos legais observados, o projeto contempla autorização expressa do Legislativo, previsão de consignação no orçamento, possibilidade de abertura de créditos adicionais, estabelecimento de contragarantias compatíveis com a Constituição. Análise da redação legislativa. A redação do projeto, de modo geral, é clara e atende aos padrões estabelecidos pela Lei Complementar 95 de 1998, e que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração das leis, sendo recomendáveis ajustes na justificativa. Embora seja compreensível, o tom da justificativa poderia ser um pouco mais técnico e objetivo, focando nos benefícios diretos do investimento pretendido e na capacidade de pagamento do município. Terceiro, viabilidade fiscal e documental. Para atender plenamente a LRF, a tramitação e futura execução da lei dependem da apresentação de demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, artigo 16 da LRF. Declaração do ordenador das despesas, artigo 32 da Lei de Responsabilidades Fiscais. Compatibilidade com a PPA, LDO e LOA. Embora tais documentos sejam exigidos formalmente na fase da contratação e execução, é recomendável que acompanhe o projeto desde que sua justificativa inicial, ainda de forma sintética. Não há, até o momento, nos autos do projeto de lei, todos os demonstrativos técnicos exigidos pelos artigos 16 e 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estimativa do impacto financeiro, declaração do ordenador e parecer jurídico, os quais deverão instruir o processo interno antes da assinatura do contrato, motivo pelo qual não serão objeto deste parecer. No entanto, foram apresentados a simulação de desembolsos e projeção de crescimento da RCL, o que se afigura suficiente para o momento. Da destinação específica dos recursos, o projeto de lei estabelece áreas genéricas de ampliação em 5 eixos: saúde, infraestrutura, lazer e etc. Mas não define quais obras ou ações específicas serão executadas. Esta omissão, em regra, contraria o princípio da transparência e o artigo 32 da LRF, que exige a identificação clara da destinação dos recursos. Considerando a elevada quantia envolvida, o prazo dilatado das operações e a amplitude das ações possíveis dentro do escopo do financiamento, entende-se que, nessa fase de autorização legislativa, a indicação de áreas genéricas de ampliação, como saúde, infraestrutura e modernização administrativa, mostra-se suficiente desde que posteriormente detalhadas no processo de contratação e execução conforme exigido pela legislação fiscal. O regime de urgência urgentíssima, ausência de fundamentação. Embora o projeto tenha sido submetido ao regime de urgência urgentíssima, não há justificativa técnica ou jurídica adequada que demonstre a urgência real e incontornável da medida. A justificativa se limita a narrativas históricas e não apresenta fatos novos, riscos iminentes ou compromissos legais imediatos que exijam tramitação excepcional. A aplicação do regime da urgência, conforme disciplinado pelo artigo 120 do Regimento Interno da Casa, artigo 82 da Lei Orgânica do Município, exige ainda que, implicitamente, a demonstração de motivo relevante e devidamente justificado, em conformidade com o princípio da motivação e com as legalidades do processo, tal entendimento é corroborado pelo inciso 3º do artigo 54 do regime interno e que reforça a obrigatoriedade de comprovação para o rito acelerado. A adoção indevida desse regime pode violar os principais deve violar os princípios da legalidade e do devido processo legislativo, além de restringir o debate democrático e o controle da sociedade sobre um tema de grande impacto. Diante da proximidade do término do prazo regimental para a emissão do parecer, o que inviabiliza a efetividade do eventual alteração do regime de tramitação, então recomenda-se que futuros pedidos de urgência e urgentíssima sejam acompanhados de fundamentação técnica e justificativa concreta, de modo a atender ao princípio da motivação e conferir legitimidade ao rito excepcional. Do ponto de vista jurídico, o projeto de lei 082-2025 reúne minimamente os requisitos legais necessários e encontra-se em condições de aprovação, razão pela qual o parecer desta comissão é favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 16 de junho de 2025, vereadora Estela Luzaldo Alves, relatora. Vamos à leitura agora da comissão, documento, projeto de lei 82/2025, Comissão de Finanças e Orçamento, do relatório. Chega a esta comissão o parecer do projeto de lei ordinário 82/2025, de autoria do Poder Executivo, e que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a composição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Do parecer. Analisando o presente, verifica-se a busca, nos termos e condições do Manual para Instruções de Pleitos, MIP, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, de obter autorização do Poder Legislativo para formalizar o pleito de operação de crédito junto à União, possibilitando a captação de recursos para fazer frente a demandas históricas do município. Destaca-se que tal proposição só foi possível diante de um árduo trabalho bem planejado e sob controle de despesas, e que através dos últimos anos buscou soluções, atuando firmemente junto aos credores e pleiteando alternativas para sanar as dívidas. A nova classificação junto à CAPAG, atualmente B+, atesta uma solvência fiscal, ou seja, uma garantia de que Uruguaiana se encontra em condições de contrair novo financiamento e desta vez com aval da União, garantindo os menores juros do mercado e condições excepcionais para captar recursos com garantias da União. O texto do Executivo Municipal relata ainda que na pesquisa de mercado em diversas instituições bancárias com vista na melhor viabilidade de juros e prazos de pagamento, a Caixa Econômica Federal destacou com juros e amortização vinculados ao CDI, mais propenso a reduções e, consequentemente, menor taxa de juros. E, por fim, o texto descreve os eixos e investimentos estabelecidos como: primeiro, qualificação da estrutura da saúde pública; segundo, ampliação e melhorias de espaços esportivos de lazer e inclusão; terceiro, melhorias, construção e ampliação da infraestrutura urbana e rural; quarto, construção, manutenção e ampliação de prédios públicos; e quinto, modernização da estrutura administrativa e fazendária. Portanto, diante do importante contexto exposto após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação deste projeto de lei. Vereador Celso Duarte, relator. Vamos então, senhor presidente, à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Vamos então ao parecer. Relator, vereador Egídio Carvalho. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União até o valor de R$100 milhões, no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento com despesa de capital. De acordo com o texto legal, os recursos oriundos do financiamento, que serão empregados em investimentos nos seguintes eixos: primeiro, qualificação da estrutura da saúde pública; segundo, ampliação e melhorias de espaços esportivos e lazer e inclusão; terceiro, melhorias, construção e ampliação da infraestrutura urbana e rural; quarto, construção, manutenção e ampliação de prédios públicos; e quinto, modernização da estrutura administrativa e fazendária. O município de Uruguaiana necessita de muitos investimentos, principalmente na área da infraestrutura urbana e rural. Diariamente, os gabinetes desta Casa Legislativa recebem cidadãos com queixas, com reclamações e angústias acerca das condições das vias urbanas, especialmente nas áreas periféricas. Este relator, inclusive, por ser morador da União das Vilas há mais de 30 anos, convive com essas dificuldades, tendo conhecimento da necessidade de investimento para melhorias das vias daquele bairro. Além disso, importante ressaltar a necessidade da ampliação de recursos públicos para a infraestrutura de nossas estradas do interior, local utilizado para escoar as riquezas do nosso setor primário. Desta forma, se entende como extremamente relevante a presente proposição, uma vez que demonstra a preocupação do poder público com o futuro e o desenvolvimento do nosso município. Ademais, a aprovação desse projeto de lei é o primeiro requisito para a abertura do pleito junto àquele ministério que tramitará junto às instâncias de avaliação fiscal e concessão de crédito da instituição. E cabe ressaltar que o município foi previamente avaliado pela Caixa Econômica Federal, que se manifestou quanto à viabilidade da operação. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 16 de junho de 2025. Vereador Egídio Carvalho, relator. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Vereador Juca.
Quem pediu?
Também. Vereadores que estão nesta importante votação que vai acontecer. Primeira discussão, a única, né? Discussão única. Desculpa, estava viajando aqui. Hoje vamos fazer parte de um dia histórico para a nossa cidade de Uruguaiana. Até porque, como bem menciona o vereador Egídio Carvalho no seu relatório, assim, morador da União das Vilas, nós nos deparamos com um problema gravíssimo de infraestrutura, todos os bairros, não é só apenas a União das Vilas. E esse recurso, esse financiamento vem ao encontro de uma grande necessidade que os bairros e vilas de Uruguaiana enfrentam, que é problema de infraestrutura. E eu, como morador da União das Vilas, e também passo o dia inteiro, pela parte da tarde, visitando todos os bairros de Uruguaiana a qual sou chamado. Venho nesse momento, até mesmo com o coração mais alento, né? Com esperança, que tudo pode ser mudado. São um financiamento de 100 milhões de reais, que meio por baixo, pode ser feito 240 quadras de concreto. Claro que a gente sabe que no escopo desse projeto não é só o concreto. Pode ser o concreto, pode ser obras diversificadas, mas na infraestrutura, revitalização de espaços públicos, também de prédios públicos. Mas mesmo assim, Uruguaiana hoje tem 23 bairros em Uruguaiana. Se esse recurso fosse destinado apenas para o concreto, que a gente sabe que não vai ser, seriam aproximadamente quase 13 quadras por bairro em nossa Uruguaiana. Eu tenho certeza que isso traria uma grande felicidade para a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz, porque nós, enquanto parlamentar, vamos poder fazer parte disso, dessa nova construção. Poder chegar até na ponta das pessoas que realmente necessitam. Não está sendo fácil esses períodos de chuva que estamos enfrentando. Morador da comunidade União das Vilas, assim como o vereador Egídio, faz aproximadamente 3 dias que temos tomando um pau na rede social. Mas eu tenho esperança que tudo possa mudar. Com a nossa união, com a nossa força, claro, mas também enquanto parlamentar devemos sim fiscalizar, que é a principal atribuição do parlamentar. Bem tranquilo, o meu voto vai ser favorável, sim pelo progresso e não pelo retrocesso. temos que sim pensar na ponta. E a ponta depende de nós. Então, caros colegas, esse é um dia histórico para nós. Também para a nossa Uruguaiana. Também é uma maneira de poder ajudar o prefeito Carlos Delgado a desempenhar um bom trabalho enquanto gestor de Uruguaiana. Então, esse dia ficará marcado. Vamos sim aprovar, mas também fiscalizar depois do recurso aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pelas redes sociais e quem está em plenário. Eu estou aqui em Porto Alegre buscando melhorias para a nossa cidade e não poderia deixar de participar dessa votação. E também quero fazer uma explicação. Eu, como todos sabem, apresentei uma emenda ao projeto de lei e fui chamado na semana passada pelo secretário Prudêncio, pelo secretário Valdir Denis, da Fazenda, e também procurador do município do Portugal, onde foi me apresentado um parecer da Caixa Econômica Federal, da Superintendência, onde esta emenda ela sairia fora do manual de... Para ser mais objetivo, assim, mais prático na fala, é um manual que baliza a tomada de recursos de outros municípios, do nosso, é o mesmo modelo. E com aquela emenda, ali no parecer da Caixa, está bem claro que a probabilidade de não se tomar esse empréstimo era muito grande. Então, a partir daí, a gente conversou, a parte técnica, e com muito bom senso, eu já tinha aberto o meu voto, que sou favorável à tomada de empréstimo, mas também tenho muita preocupação com a transparência. Procurei o prefeito Carlos Delgado, sentamos em reunião, juntamente com o Odilon, e ali conversamos, e foi acertado entre nós que eu retiraria a emenda e proporia um projeto de lei à parte, e também tem 5 incisos que vão tornar o processo da tomada e aplicação desse recurso de 100 milhões de reais mais transparente. A partir do momento que for aprovado este projeto de lei de 100 milhões em comum acordo com o Executivo e a Câmara de Vereadores, o projeto que eu apresentei, cai por terra qualquer tipo de especulação de que esse dinheiro vai ser empregado em algo, ou desviado, para ser mais direto, para proveito próprio de alguns. A população tem a certeza que a Casa Legislativa está atenta, todos os vereadores estão atentos, nós não estamos aprovando este projeto para benefício próprio nosso. Deixar bem claro, eu, como oposição à atual administração municipal, estou dando a minha palavra de que estamos por aprovar esse projeto para o benefício de vocês, da população uruguaianense. Então, esse compromisso assumido pelo Executivo de também querer a transparência nos dá mais tranquilidade para poder aprovar esse projeto. Obrigado, presidente Juca. E assim que abrir a votação, com certeza o meu voto é sim ao progresso da Uruguaiana e para principalmente agraciar aqueles que mais precisam da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Também agradeço ao vereador Paulo Clamin, que participa da forma remota. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Hoje, como diz o nosso colega Mano Gás, é um dia histórico. Nada mais justo que a gente vote sim a favor da população da nossa cidade. Nós não estamos votando para nós estamos votando para o povo. E tenho certeza que o Executivo também quer o melhor para a nossa cidade. Então, eu com certeza já tinha dito que meu voto vai ser sempre sim. Quando é para melhorar para o povo, meu voto é sim. Tenho certeza que vai melhorar bastante a infraestrutura, que vai melhorar bastante os imóveis, que nós temos os prédios públicos, a saúde. Esse dinheiro não vai ser somente para as ruas, vai ser também para outras causas nobres que vão ajudar mais a nossa população. E tenho certeza que o Executivo quer o melhor também para a nossa cidade. Por isso que fomos eleitos, não para trabalhar para nós, mas para trabalhar para o povo. Fico muito feliz, senhor presidente, de dar o meu sim hoje, porque eu sei que estou dando sim para a população de Uruguaiana. Bom dia a todos, que Deus abençoe.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Também registramos a presença aqui do nosso vereador, licenciado e secretário de Esportes do nosso município de Uruguaiana, vereador Anderson Cuco, nossa secretária do nosso interior do município, que tem realizado um belo trabalho. Suzana, bem-vinda à Casa Legislativa de Uruguaiana. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Também cumprimentando o nosso vereador e ora secretário de Esportes, Cuco. Secretário de Interior, Suzana, prazer em tê-la aqui conosco. Mas que data importante essa, né, Mano Gás? Porque quanto sonhamos, eu vou me referir ao nosso reduto. Somos parceiros lá, na verdade, e lutamos há anos pelas conquistas daquela área, daquele bairro. Nós temos uma particularidade. Uruguaiana tem o solo mais vulnerável de toda a região fronteira oeste. Eu quero começar por esse tema, porque ser secretário de obras em Uruguaiana, e o João Sei já foi, sabe o que significa a responsabilidade de tratar com solos que, durante o verão, funcionam perfeitamente. Porém, durante o inverno, qualquer chuva destrói as nossas vias, porque nós temos um saibro diferente de outras cidades, onde tem o famoso areião, que dá estabilidade, que não faz tantos buracos. Então, é uma conquista significativa e importante, e não só nos investimentos em infraestrutura, em asfaltos e concretamentos, como dizia o Mano, mas nós carecemos também da ferramenta que é muito importante. Nós precisamos de retroescavadeiras, de patrolas, precisamos de máquinas para poder bem atender a nossa periferia e caminhões para atender a demanda da energia elétrica, que é muito grande. Nós temos inúmeros pedidos, né, diariamente, e temos este retorno através da Rádio Líder, a rádio mais ouvida de Uruguaiana, quando todos os dias a Uruguaiana toda manifesta-se falando das questões, dos problemas, né, que acontecem e que nós não temos como resolvê-los. A partir desses 100 milhões bem aplicados e bem empregados, Uruguaiana viverá um novo momento para todos nós. Eu estou falando do nosso bairro União das Vilas, mas também quero dizer que, de uma forma ampla, toda a nossa periferia terá esse atendimento tão especial, por, acredito eu, ser o maior investimento em tratando-se de infraestrutura, de financiamento de uma gestão pública, como essa que está acontecendo no governo do prefeito Carlos Delgado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Eu passo as condições de trabalho ao nosso presidente Padovan e solicito para fazer um comentário da nossa projeto.
Eu assumo a condução dos trabalhos com a palavra o vereador João Sei Alves.
Mais uma vez, colegas vereadoras, vereadores, ao nosso plenário, e primeiramente secretário Pudense, Marcelo Parraga, importante momento para a nossa Uruguaiana. A gente fala em infraestrutura, a gente está falando no desenvolvimento de uma cidade que precisa de aplicação de recursos públicos urgente. Como vocês mesmos falaram na apresentação aos vereadores e trouxeram a essa casa um corpo técnico do Executivo, da Caixa Federal, planejar e desenvolver a nossa cidade. Falamos saúde, falamos educação, infraestrutura, inclusão, Cuco. Mas também falamos num olhar atento a essas pessoas. E isso é a responsabilidade do Poder Legislativo nesta manhã, com colocar em votação e após passar pelas comissões. E todos os vereadores, mesmo quem não estava nas comissões, buscou a inteirar dessa situação. Agradecemos a disponibilidade do Executivo em trazer esta casa, a superintendência da Caixa, para tirar todas as nossas dúvidas. Quero dar o destaque aos vereadores do Poder Legislativo, que trabalharam, buscaram sanar as dúvidas. Por quê? Porque é o nosso compromisso com a comunidade de Uruguaiana. No momento que a Câmara, não seria a Câmara dos Vereadores que iria eximir das nossas responsabilidades. E isso assim fizemos. Então, amanhã é importante para a nossa Uruguaiana e vamos participar, vereadores. Vamos participar, sim, acompanhando, construindo uma Uruguaiana melhor através de um desenvolvimento. E não vai ser por falta de recurso, pois, se Deus quiser, esse recurso vai estar disponível para a gestão do prefeito Carlos Delgado e o Poder Legislativo está lá lado a lado, acompanhando, fiscalizando e, principalmente, construindo a cidade que todos querem. Obrigado, colegas vereadores.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José Alves e passo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário, também pelas redes sociais. Uma saudação especial aos secretários municipais aqui presentes, já citados, inclusive, pelos colegas vereadores, especialmente o secretário municipal de planejamento, Carlos Prudêncio, e o seu fiel escudeiro, Marcelo Parraga, sempre à frente desse trabalho do, importante para o nosso município. Hoje estamos aqui, então, prestes à aprovação desse projeto que vai transformar a nossa cidade. Possível graças ao trabalho responsável iniciado na gestão Rony Melo, 8 anos de trabalho responsável, acertando as contas, ajustando a casa, para que agora o nosso prefeito Carlos Delgado e o vice doutor Telson tenham essa capacidade de obter esse financiamento de 100 milhões de reais, que certamente vai dar uma nova cara ao nosso município. Nesse momento, agradeço aqui aos colegas vereadores pela compreensão, pela celeridade no entendimento da necessidade da urgência urgentíssima em tratar desse projeto, que vai, sim, possibilitar grandes investimentos na nossa infraestrutura, saúde, esporte, lazer e nos nossos prédios públicos também, que precisam ser reformados ou até novos prédios serem construídos. Então, aqui, o nosso agradecimento a, também à postura proativa do nosso prefeito Carlos Delgado em busca de desenvolvimento rápido para a nossa cidade nesse início de gestão. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Com a palavra, o vereador Padovan.
Senhor presidente, muito bom dia novamente. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário que está conosco, Carlos Prudêncio, Marcelo Parraga. E apenas para contribuir aqui com esse grande projeto que hoje a Casa está aprovando, que é um grito da nossa comunidade à infraestrutura. Lembrando que não é todo destinado à infraestrutura do asfaltamento ou concreto, também contempla outras áreas, mas também é importante ressaltar que não será tomado todo o valor montante de uma vez só, é por partes, à medida que vai sendo executado as obras, vai sendo tomado o empréstimo, né, no montante então de 100 milhões. E lembrando também que essa construção ela começa lá no governo Rony Melo e depois agora é uma promessa de campanha do nosso atual prefeito Carlos Delgado, que também já está agilizando, trabalhando para que tudo seja alcançado com sucesso. Quem ganha é a nossa comunidade, Uruguaiana necessita, né? Existem ruas intransitáveis e nós aqui do Poder Legislativo com certeza estaremos acompanhando cada detalhe, o trabalho, acompanhando o cronograma e fazendo o nosso papel da fiscalização. Mas queremos parabenizar o governo Carlos Delgado e também toda a sua pasta, né, do secretariado que acompanha esse projeto tão importante para a nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos.
Obrigado, vereador Padovan. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Solicito o vereador Paulo Clenubim a sua votação. Vereador Luiz Fernando.
Meu voto é sim, presidente.
Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei número 85, de autoria do Poder Executivo, 82, de autoria do Poder Executivo, está aprovado na Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Obrigado, vereador. Vamos dar a sequência e agradeço mais uma vez a participação dos colegas vereadores. Se puder permanecer, já estamos partindo para a última votação. Doutor Paulo.
Não tem?
As votações já estão ok. Obrigado, Luiz Fernando, por estar fazendo agenda oficial em nosso, no Estado, buscando melhorias para a nossa Uruguaiana. Doutor Paulo, restabelecimento na sua saúde também. A nossa colega vereadora Márcia Fumagalli também. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Em primeira discussão, solicito o secretário vereador Gílio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei complementar número 1 de 2025.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à comissão especial, resolução número 125/2025. Vamos ao relatório. A mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana apresentou o projeto de lei complementar que trata do plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal. O presente parecer tem como objetivo analisar a legalidade, a constitucionalidade da proposição apresentada a seguir, procedendo à análise da competência legislativa e iniciativa. Nos termos do inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal, e dos incisos 8 e 9 do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, compete à Câmara Municipal dispor sobre a organização administrativa interna e remuneração dos seus servidores. A iniciativa do projeto por parte da mesa diretora é legítima e encontra respaldo legal. Do aumento de vagas. O projeto de lei complementar número 1/2025 prevê o aumento do número de vagas. Um auxiliar administrativo, um procurador jurídico legislativo e um agente de transporte. Esta previsão se justifica pela necessidade de adequar o quadro de pessoal às demandas crescentes do Poder Legislativo Municipal. A ampliação busca garantir maior eficiência administrativa, a continuidade na prestação dos serviços públicos e melhor atendimento às atividades institucionais da Casa. A medida está em conformidade com os princípios da legalidade, da eficiência e do interesse público, observando-se os limites da responsabilidade fiscal e a compatibilidade orçamentária. A justificativa apresentada evidencia uma necessidade funcional concreta decorrente do aumento da demanda institucional, o que supre adequadamente o requisito da motivação do ato legislativo. Do aumento real dos vencimentos. A proposta de reajuste é de 4,53% apresentada no projeto de lei complementar. Não se confunde com a revisão geral anual da concedida pelo Poder Executivo, que recompôs integralmente as perdas inflacionárias do período e trata-se, portanto, de um aumento real de vencimentos, ou seja, um acréscimo efetivo ao poder de compra dos servidores da Câmara Municipal. Além da inflação, configurando uma política deliberada de valorização institucional do corpo funcional. A medida revela-se responsável, legítima e viável ao ponto de vista fiscal, respeitando com rigor os limites estabelecidos pela linha A do inciso 3º do artigo 20 e pelo artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O impacto orçamentário e financeiro foi apresentado de forma clara, evidenciando a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e com a Lei Orçamentária Anual, LOA, bem como a permanência das despesas dentro da margem prudencial do comprometimento com o pessoal. Sob a perspectiva da gestão, o aumento real justifica-se por múltiplos fatores. Primeiro, o crescimento das demandas institucionais enfrentadas pela Câmara. Segundo, a maior complexidade de atividades legislativas e administrativas. E terceiro, a necessidade de reconhecimento do desempenho, da qualificação e do comprometimento dos servidores. Ao promover um ganho remunerário, ainda acima da inflação, a proposta contribui para atrair e ou reter talentos e incentivo à produtividade. O fortalecimento institucional traduz-se, portanto, em investimento estratégico na continuidade dos serviços legislativos, reforçando o compromisso desta Casa com uma gestão eficiente, transparente, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Desta forma, a proposta garante a adequação da política remuneratória às exigências atuais da gestão pública, assegurando condições operacionais compatíveis com os desafios institucionais enfrentados. do adicional de qualificação. Ele trata-se de política pública legítima alinhada com os objetivos constitucionais de melhoria da administração pública, respeitando os limites orçamentários e os princípios da lei da responsabilidade fiscal. O princípio da eficiência impõe à administração pública o dever de buscar o melhor desempenho possível na prestação dos serviços à sociedade. E, nesse contexto, o adicional de qualificação não se configura como um ato de mera liberalidade, mas sim como o cumprimento de um dever constitucional e legal, sendo um mecanismo que incentiva, de forma concreta, a busca contínua por aprimoramento profissional e acadêmico, com reconhecimento formalmente e com o esforço daqueles que investem em sua formação. Mais do que um incentivo individual, o adicional de qualificação representa uma estratégia de fortalecimento institucional ao contribuir para a construção de um serviço público mais capacitado, motivado, eficiente e comprometido com a entrega de melhores resultados à população. Portanto, constitucionalmente amparada e, sobretudo, orientada pelo interesse público, ao promover o fortalecimento institucional da administração pública, Sala das Reuniões, Sala Ramão Barbati Filho, em 16 de junho de 2025, vereador Celso Hernandes Duarte, relator.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número complementar 01 de 2025 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 77 de 2025.
Muito bem. Vamos lá, senhor presidente. Chega a esta casa, a esta comissão, o parecer do projeto de lei ordinário 77 de 2025, de autoria da mesa diretora, protocolado nessa casa sobre o número 77 de 2025 e que dispõe sobre o quadro de cargos em comissões e funções e gratificações da Câmara Municipal e da outras providências. A proposta visa promover uma reestruturação administrativa, garantindo eficiência e maior celeridade no andamento legislativo, propondo também uma readequação dos valores estabelecidos e que não foram contemplados pela revisão geral do Executivo Municipal concedida no mesmo ano de 2025. Vamos, então, parecer o projeto de lei. Ele atende às exigências de técnica legislativa e está previsto na lei orgânica do município, bem como acompanha o relatório do impacto orçamentário demonstrado, a projeção dos gastos e adequação aos limites legais. Salientamos que a previsão orçamentária da lei 5.826, de 19 de dezembro de 2024, onde estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2025, estando em conformidade com os dispositivos da Lei 5.777/2024, onde trata das diretrizes orçamentárias do ano vigente. É importante destacar que a proposta está entre as metas estabelecidas para a gestão 2025, onde pretende unificar a Lei 5.543, de 29 de junho de 2023, que trata do quadro de cargos em comissão e das funções gratificadas da Câmara Municipal, pois diante de todas as alterações ocorridas até o presente, é fundamental a consolidação normativa reestruturando o quadro funcional. Portanto, não restam dúvidas que compete ao Poder Legislativo Municipal a estruturação do seu quadro de pessoal, podendo como consequência lógica promover as alterações que entender oportunas, bem como legislar sobre a remuneração de seus servidores respeitadas as normas superiores e conforme se extrai da proposição. Diante do exposto, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade e ou ilegalidade na proposição em apreço, declarando nosso parecer favorável ao projeto de lei em questão com as alterações propostas. Vereador Luiz Fernando Bright, relator. Vamos agora à leitura. Projeto de lei da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos então ao parecer. Em consonância com as metas estabelecidas para a gestão 2025, apresenta o projeto de lei com o objetivo de unificar a Lei 5.543, de 29 de junho de 2023, que trata de quadro de cargos em comissão e das funções gratificadas da Câmara Municipal, Tal medida se justifica diante das alterações sofridas pela referida legislação, tornando necessária sua consolidação em um único instrumento normativo. A proposta visa promover uma reestruturação administrativa e organizacional, garantindo maior eficiência no andamento dos processos legislativos e agilidade nos trâmites internos. Verifica-se que o mesmo visa também recompor a parcela de remuneração afetada pela inflação do período, atribuindo acréscimo superior ao valor dos índices inflacionários, atendendo em amenizar os prejuízos sofridos pelos servidores do Poder Legislativo, concedendo um reajuste de 10%. O projeto de lei encontra-se amparado em anexo, com um estudo de impacto orçamentário e financeiro, demonstrando a existência de recursos suficientes para a implementação das medidas propostas, bem como adequação aos limites legais de gastos com pessoal. Ressaltamos que a previsão orçamentária da Lei 5.826, de 19 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, além da conformidade com a Lei 5.777, de 18 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Destaca-se também que o percentual gastos com folha de pagamento até o final do exercício está projetado em 58%, sendo que o limite prudencial de gastos com despesas de pessoal é estabelecido em 70%. Portanto, são então os detalhes da Comissão de Finanças e Orçamento. Não se observa óbice para aprovação do presente projeto de lei, que tange a ponto de vista financeiro e orçamento. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável. Sala das Comissões, 16 de junho de 2025, vereadora Lina Gude, relatora. Vamos à leitura, então, da Comissão de Serviços Municipais, projeto de lei 777/2025. Muito bem, chega a esta comissão o Serviço de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição da mesa diretora e vereadores Bright, Celso, Egídio, Juca, Clenubing, Lília, Manuela, Manugás e Padovan, e que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e das outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo unificar a Lei 5.543, de 29 de junho de 2023, e que trata do quadro de cargos em comissão e das funções gratificadas da Câmara Municipal. Tal medida se justifica diante das alterações sofridas pela referida legislação, tornando necessária sua consolidação em um único instrumento normativo, considerando a valorização aos servidores desta Casa Legislativa, bem como a disposição a reparar perdas inflacionárias com o decorrer dos anos, se estende então como adequada a proposição apresentada nesse texto normativo. Outro sim, cabe ressaltar que o presente projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões técnicas desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, em 16 de junho de 2025, vereador Egídio Carvalho, relator.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 77 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura dos convites número 30. COPIR convida para a primeira conferência das mulheres negras de Uruguaiana, dia 18 de junho, às 18 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal.
Solicito o secretário que faça a leitura das matérias expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, projeto de lei ordinário número 91, bancada progressista, institui o direito à vacinação domiciliar das crianças com transtorno do espectro autista, TEA, residentes do município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinário do 92, vereador Paulo Clenubing, institui o Dia Municipal de Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais, o Dia Mundial do Protetor Independente de Animais e a Semana Municipal de Adoção e de Proteção aos Animais no município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinária, número 93, vereador Padovan, declara de utilidade pública o CRADAFES, Comunidade Terapêutica Casa de Recuperação Assembleia de Deus Fogo Santo. Projeto de Lei Ordinário número 94, vereador Luiz Fernando Bright, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações à Câmara Municipal quanto à destinação dos recursos oriundos da operação de crédito autorizada pela Lei 2025, Projeto de Lei número 82/2025, no âmbito do programa Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento e da outras providências.
Correspondências recebidas do Executivo.
Vamos às correspondências, então, encaminhadas ao Executivo. Ofícios dos números 337 a 351. Encaminha resposta ao requerimento números 479, 541, da vereadora Manuela. Requerimento número 435 a 587, vereador Marugás. Indicação 228, requerimento número 593, da vereadora Isela Luzardo. Indicação número 151, vereador Padovan, requerimento número 391 a 502, vereador Clino Bing. Indicação números 24, 159 e 182, vereador Celso. Requerimentos números 212 e 612, vereadora Lília. Legislativo, demanda ouvidoria.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 519 a 521, 2025.
Correspondências expedidas do Executivo.
Ofícios números 928 a 949, 2025. E autógrafos números 53 e 55.
Passamos ao período das comunicações. Escrita vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, minhas colegas vereadoras, vereadores e público presente. Venho falar um pouquinho sobre o PL dos 100 milhões, o qual acabamos de aprovar. Votei sim, né? Foi uma repercussão bem grande, porque causa um alvoroço, é um valor que a gente nunca viu, né? Mas ele vem com uma possibilidade real de resolver sérios problemas históricos e estruturais que afetam a nossa população. E merece ser debatido com responsabilidade, com transparência. E eu acredito muito na participação popular. Por isso, eu venho comunicar que estou protocolando nessa casa uma indicação ao Executivo para que faça a consulta popular sobre a utilização desses recursos. E por quê? Porque acredito que a gente tem que ouvir a voz, né, de quem mas precisa ser ouvido, que é a população a qual a gente representa. A população que sabe das questões, como o vereador Egídio e o Mano Gás já falaram aqui hoje, da União das Vilas, né, que fica intransitável em dia de chuva, do guarda-rei lá da 24, que a gente fala há anos, né, o que falta nos bairros, asfalto, ponte, iluminação, drenagem, segurança. E são 100 milhões. Então, acho que esse debate tem que ir para além dos nossos gabinetes, tanto de legislativo quanto de executivo, para que a cidade seja ouvida. Que eu acredito que quando a gente governa ouvindo, a gente acerta mais. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 35ª reunião ordinária deste ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.